Bom dia, você que está ligado no Notícias Agrícolas. Eu sou o Guilherme Dorigatti, damos sequência à nossa programação com o Realidades da Safra. O momento aqui do Notícias Agrícolas para a gente fazer um giro pelas regiões produtoras do Brasil para verificar o desenvolvimento das lavouras e trazer para você as informações reais para ajudar a montar um quadro de como é que estão se desenvolvendo as lavouras das mais diferentes culturas, nas mais diferentes regiões. No programa de hoje vamos ter um tema especial. Nós vamos lá para o Paraguai para verificar como é que está a safra de soja 24-25 lá no país vizinho. A gente vai receber produtores, representantes de classe e também um analista para traçar esse cenário da safra de soja do país vizinho lá do Paraguai. Mas antes da gente começar esse giro de entrevistas, vamos passar um pouco pelas imagens que vocês mandaram para a gente verificar um pouquinho as lavouras de vocês. A gente convida vocês também para mandar essas imagens, essas fotos, esses vídeos para a gente ir montando esse quadro, verificando o desenvolvimento das lavouras. A primeira imagem que a gente vai mostrar é do Márcio Ueno, ele é lá de São Jerônimo, no Paraná. Ele conta que a média das vagens está em torno de 40 vagens por pé. A gente vê aí nessa imagem que o Márcio mandou para a gente. A estimativa de colheita é começar os trabalhos no final de fevereiro. Ele também mandou uma outra imagem do pluviômetro lá da propriedade dele, mostrando que nos últimos dias a região recebeu cerca de 50 milímetros de chuva. A gente vê ali no pluviômetro que o Márcio mandou para a gente. Outro que mandou imagem para a gente foi o Marciano Kerninski, lá de Pitanga, no Paraná, mostrando o desenvolvimento da sua lavoura de soja dessa safra 24-25. Lavoura bonita também lá em Pitanga, no Paraná. Por fim, o Neivo Fritzen, produtor rural lá do Paraguai, mandou imagens aqui para a gente também. E aí o Neivo contando que o desenvolvimento da soja lá no Paraguai se divide em duas realidades diferentes. A região sul, produtores conseguiram plantar no final de agosto e tem boas condições para as lavouras nessa fase final de safra, mas a região norte tem situação mais complicada, já que a última boa chuva foi no dia 19 de dezembro. Em poucos dias, as lavouras começam a perder potencial produtivo. Caso essas chuvas não voltem, a expectativa do Neivo é chuva por volta do dia 15 de janeiro. E você pode contribuir com a gente, mandar a sua imagem, a sua foto, o seu vídeo da sua lavoura para a gente passar aqui no Realidades da Safra, mostrar a realidade da sua safra, da sua lavoura. É só enviar a sua foto para o WhatsApp, o 19 997670241, e a gente exibe aqui ao longo da nossa programação do Realidades da Safra. Agora a gente vai iniciar aquele giro para entender um pouquinho melhor o desenvolvimento dessas lavouras. E o primeiro que vai conversar com a gente é justamente o Neivo Fritzen, produtor rural, que mandou essas imagens que a gente acabou de verificar aqui. Ele vai destacar como é que está esse desenvolvimento da soja lá no Paraguai. Ele já deu essa adiantada para a gente, mostrando que duas realidades diferentes lá no país, parte sul se desenvolvendo melhor, parte norte com mais problemas. A gente já tem o Neivo, a gente vai começar as nossas entrevistas da safra. Seja muito bem-vindo ao Realidades da Safra. É um prazer estar aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme, telespectadores do Notícias Agrícolas, e muito obrigado pela confiança e de manter, estabelecer esse contato com a agricultura do Paraguai.
Neivo, conta pra gente como é que estão as lavouras por aí. Pelo relato que você passou pra gente, tem duas realidades diferentes aí no Paraguai, né?
Sim, parece que vem se repetindo uma história que não consegue mais sair de um certo círculo vicioso aí nos últimos 4 anos, né? Indo para a quarta safra com problemas mais ao norte e uma certa estabilidade e safras melhores e um regime de chuva e de clima melhor mais ao sul, né? Tomando como divisão geográfica para quem talvez queira olhar, tem um rio aqui que divide os estados de Alto Paraná e Canindeyú. Então, basicamente, vem marcando essa divisão aí nos últimos anos, onde o estado do departamento de Itapúa, Alto Paraná, tem tido condições melhores, e Canindeyú e São Pedro, que são um estado mais a oeste, né? Norte, oeste, nordeste, que seria noroeste, que está mais complicado nos últimos anos, né? E repetindo esse ano agora, incluindo assim um regime parecido com o Mato Grosso do Sul, que também vem sofrendo.
E aí, Neivo, essas áreas que estão com mais dificuldades, elas já têm perda de potencial produtivo ou ainda é possível a recuperação dessas lavouras?
Já tem muitas perdas irreversíveis, né? Que das áreas que foram plantadas em setembro, no começo de setembro, aí elas tiveram um período de chuva, de falta de chuvas de 40, 45 dias entre outubro e novembro, né? E então comprometeu bastante o potencial de produtividade e também fez atrasar o plantio de várias áreas e plantios não muito bons, né? Que não, pela falta de umidade, aconteceram plantios em condições não tão ideais e então estabelecendo lavouras já bastante irregulares. E então a quebra existe sim já nessa região mais ao norte e agora essas áreas que foram plantadas no segundo regime de chuva depois desse período aí de 40 dias sem chuva, elas tiveram um desenvolvimento muito bom, né? É bastante até surpreendente o desenvolvimento dessas lavouras e essas agora que estão sofrendo mais ainda com essa falta de chuva por não ter grão praticamente, só tem palha, né? Só temos estrutura de planta e plantas em no estágio de reprodutivo, né? É onde está tudo bem formado, mas falta água agora para o grão, né? Então, a situação bastante desanimadora, né?
E Nevo, olhando para o seu caso, em que regiões que ficam ali as suas produções e como é que está o desenvolvimento para as suas lavouras?
Então, na região de Nova Esperança, aqui mais próximo ao Lago de Itaipu, tem essas também essas duas situações, as lavouras plantadas em setembro aí, começo até começo de outubro, já entrando em estágio de colheita, onde o potencial de produtividade é bastante baixo, né? Aí de 40, máximo 50 sacos por hectare, 30 sacos por hectare, né? E as outras que tinham um potencial melhor, agora você vê comprometido com essa falta de água aí, que é a última chuva boa geral aqui foi dia 19 de dezembro, né? Então vamos para 20 dias aí, 20 sem chuvas generalizadas e abundantes, no caso, e com a umidade do ar durante o dia em torno de 35%, solo escaldante, né? Sem uma nuvem no céu, e vento sul ainda que ainda tira um pouco mais da pouca umidade que existe. Então, as lavouras estão se deteriorando muito rapidamente nos últimos dias, assim, criando uma sensação até de bastante angústia, assim, não tem nada para fazer.
E Nevo, se a gente olhar para as previsões, não tem muita chuva prevista nos próximos dias aí para o país também não, né?
Assim mesmo, infelizmente, até dia 15 aí, muito pouca chuva, ou nada de chuva, então a situação realmente é bastante desalentadora, né?
E Nevo, pensando do lado de pragas, de doenças, como é que tem sido esse ciclo? Tem sido mais um desafio para o produtor ou nesse cenário tem sido mais tranquilo?
Então, as biotecnologias intacta, né? Com o nome de intacta, deixaram a desejar mais um ano, muito, né? Cada vez a eficiência é menor, né? Então teve muitos agricultores com problemas aí com lagartas, várias espécies de lagartas que tiveram uma incidência bastante grande, um controle difícil, né? E também o perceber de alguns pontos tem tirado um pouco a tranquilidade do agricultor por essa condição de clima que dificulta a eficiência dos produtos e o manejo dessas pragas.
E aí, Nevo, olhando para a comercialização, como é que até nesse cenário de desenvolvimento impacta nas vendas, na comercialização do produtor por aí?
Gera uma grande angústia, assim, de repente, essa situação de seca se estenda, Argentina, começando também com relatos de seca, Mato Grosso do Sul, Paraguai e tal, possa ter um impacto e possa gerar um efeito de aumento de preços, e aí quem não tem grão não tem o benefício disso, né? Mas eu vejo assim que talvez que vem pregando a super safra aí, vejo um pouco frustrada essa expectativa de super safra, porque é uma região grande que aparentemente está sendo afetada e que não se vislumbra aí grandes previsões de chuvas num curto prazo e que possa ter um impacto aí no preço aí a nível Brasil, Paraguai e tal. Mas é uma incógnita, né? Assim, e nos preços que está, mesmo com uma boa produção, já não teria uma boa remuneração. Aí imagina se tiver quebra de safra, é uma soma aí, é um agravante, né?
E nevo produtor já tinha avançado com essa comercialização ou estava segurando um pouco mais essas vendas?
Existe uma boa cautela, não teve muita comercialização devido a justamente essas experiências bastante frustradoras no passado aí de ter vendido grãos e não colher e depois ter que arcar com diferença de preço aí de mercado ou o preço subir, ter que entregar a mercadoria com preço baixo. Então não vejo assim que teve muita comercialização. Eu acredito que estou chutando aqui uns 30, 35%. Eu posso estar errando muito, não tenho uma informação concreta sobre isso.
E nevo até, como você destacou lá no começo, né, uma sequência de safras com perdas aí para o país, o produtor paraguaio vai amargando esse prejuízo ao longo dos últimos anos, né?
Exatamente. Isso na região mais ao norte. A agricultura, como em geral, no Paraguai, ela tem tido uma boa estabilidade e vinha se desenvolvendo bastante bem a nível país, né? Porque representativamente essa região norte não é tão expressiva em comparação a país global. Então mas nós agricultores mais ao norte aí o desgaste vem vindo, não consegue mais repor máquinas, então você vai se defasando ao longo dos anos e perdendo aí o capital aí que o A reposição de máquina que deveria ser no mínimo em 10% ao ano, você não consegue fazer, então acaba defasando nesse sentido, e até correções de solo e outras melhoras que deveriam existir na propriedade, acaba deixando de ter a capacidade de fazer.
Nevo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Agradecer o Notícias Agrícolas e torcer que venham boas chuvas para todos os agricultores independentes de Brasil, Paraguai, toda a região, oeste do Paraná também está entrando nesse estresse aí, Paraguai, Argentina, que tenhamos chuvas e que traga alento à nossa agricultura e que podemos ter safras, no mínimo, suficientes para poder seguir em frente na atividade e poder continuar trabalhando aí. E um abraço a todos aí, obrigado pela confiança aí.
Nevo, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento e a colheita dessa safra por aí no Paraguai. Um abraço, até a próxima.
Até um abraço. E com boas notícias para a próxima, tomara, né?
Tomara sim, Nevo, até a próxima. Esse, o Nevo Fritzen, produtor rural lá no Paraguai, conversou com a gente para mostrar um pouquinho o desenvolvimento dessa safra de soja lá no país, destacando dois cenários diferentes, com a região sul se desenvolvendo melhor e tendo melhores condições, mas a região norte sofrendo bastante com a falta de chuvas e altas temperaturas. Inclusive, na propriedade do Nevo, ele apontando que as lavouras plantadas em setembro começaram a ser colhidas e tem expectativa de produtividades entre 30 e 40 sacas por hectare, chegando no máximo a 50. Nas melhores áreas, essas sofreram mais com o clima. Já do outro lado, a gente tem as lavouras desenvolvendo pior. As lavouras plantadas depois vinham se desenvolvendo bem, tinham um bom potencial produtivo, mas elas perderam bastante desenvolvimento, perderam força, e aí a expectativa também é de queda de produtividade para essas áreas lá no Paraguai, conforme o Neivo destacou aqui para a gente. A gente vai seguir esse giro pelo Paraguai, conversando com outros convidados aqui para a gente. A gente vai receber o Carsten Friedrichsen, também vai receber a Esther Storch aqui para conversar com a gente e mostrar esse desenvolvimento da soja lá no Paraguai. Enquanto a gente espera os nossos próximos convidados, a gente vai reprisar aqui as imagens que o Neivo mandou para a gente verificar novamente como é que está esse desenvolvimento da soja lá no Paraguai. O Neivo mandou as fotos das lavouras dele aqui para a gente ver justamente esse desenvolvimento irregular que ele comentou. Você está vendo aí na tela as lavouras sofrendo com essa falta de chuvas e com as temperaturas elevadas, o Nevo destacando esse cenário para as lavouras dele, que ficam ali próximos ao Paraná. As lavouras dele sofrendo com a chuva, um clima parecido com a região oeste do Paraná, sul do Mato Grosso do Sul. e se desenvolvendo neste momento. Agora a gente vai continuar esse giro de entrevistas com os nossos convidados paraguaios. Quem a gente vai receber aqui neste momento é o Carsten Federichen, vice-presidente da APS, Associação dos Produtores de Soja, Oleaginosas e Cereais do Paraguai. Carsten já está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Carsten. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Um bom dia para você também e para toda essa grande audiência aí do Notícias.
Carsten, conta pra gente como é que tem sido o desenvolvimento da soja por aí. Tem algumas regiões sofrendo bastante com o clima, né?
Tem. Realmente a gente está num ano difícil novamente para muitos agricultores. O Paraguai, como eu vinha falando, não é uma grande região produtora, são algo mais que 3 milhões de hectares, mas nesse ano de novo com realidades diferentes. Neste momento tem produtores colhendo soja acima de 3.500 quilos por hectare, até 4 mil quilos por hectare na região de Santa Rita, região de Los Cedrales, ao sul de Ciudad del Este, soja que vinha se desenvolvendo muito bem, mas o soja do ciclo tardio está aclamando e pedindo por chuva, e essa chuva não está vindo. Nós tivemos na nossa própria lavoura, na região de Irunha, falta de chuva. Há 25 dias não chove na nossa lavoura, e soja do ciclo médio e tardio está perdendo muito potencial a cada dia. E as previsões são péssimas. Para os próximos 5, 6, 7 dias, não há uma nuvem de chuva no território paraguaio para aliviar essa realidade. Então, o primeiro soja colhido, que está sendo colhido agora, está razoavelmente bem, mas o ciclo médio e tardio está muito comprometido na nossa região. Na região norte, já tem problemas instalados, na região de Concepción e San Pedro, já teve problemas de seca em novembro, outubro e novembro, e já prejudicou também. Mas a gente acredita que o Paraguai ainda possa ter uma safra média, mas uma safra plena de mais de 10 milhões de toneladas já é uma ilusão que não deve mais acontecer.
Inclusive, Carsten, você destacou essas previsões negativas. A gente vai até colocar aqui a imagem que você mandou para a gente dos mapas de nuvens. Não tem nem nuvem aparecendo ali por volta do Paraguai, né?
É desesperador. Nós tínhamos uma chuva prevista lá para o final do ano, nos primeiros dias de janeiro. Aquilo passou e foi se dissipando, chovendo em algumas partes, pancadas isoladas em algumas partes. E agora aquele mapa de chuvas abriu daquele jeito e não há nada vindo para o nosso lado aqui. E a gente vê que outras regiões do Brasil estão com boas chuvas. Mas o norte da Argentina, nós aqui no Paraguai, neste momento estamos aguardando e as chuvas não estão previstas nos próximos dias.
Você destacou essa colheita começando em algumas regiões, Caster. Quando é que a gente deve ter os trabalhos se expandindo por todo o país?
Agora, essa semana, o Paraguai inteiro entra em colheita. No nosso caso particular, em Irunha, e sexta-feira nós estamos iniciando a colheita. E é o Paraguai inteiro tá assim, então a colheita pega com força agora na primeira quinzena de janeiro, e ela deve mais ou menos terminar, uns 80% da safra aí até dia 10, 15 de fevereiro. A safra paraguaia tá colhida, com pequenas exceções de lavouras. E se essas chuvas, essa falta de chuva ainda agravar, acho que o resto do soja também não vai madurar, ele vai morrer e vai antecipar mais o ciclo de colheita.
E cá essa expectativa com essa colheita acontecendo nesse período, como é que fica o calendário para a segunda safra aí no Paraguai?
Então, o calendário tá ótimo. A nossa safra está antecipada, vamos dizer assim, um pouco, ela tá numa janela boa. Se tiver umidade para plantar milho safrinha e soja safrinha, nós temos todo mês de fevereiro para plantar milho em excelentes condições. E temos todo mês até 10 de fevereiro para plantar a soja safrinha, que ainda nós temos uma janela dentro do marco da lei aqui que permite, mas precisaria chover para isso. E do jeito que está, não há umidade para plantar. Mas isso pode mudar, obviamente. Uma pancada de chuva permite já esse plantio do milho safrinha. Então, tempo nós temos ainda para essas colheitas de safrinha.
E pensando em pragas e doenças, Carsten, como é que foi esse ciclo da soja para o produtor paraguaio?
Foi razoavelmente bom, vamos dizer assim. A ferrugem, ela teve seus momentos onde o clima estava favorável, umidade, temperaturas não muito elevadas ali por novembro e dezembro, mas os produtos estavam na disposição do produtor, as tecnologias e as variedades de soja e os produtos também correspondentes dos fungicidas estavam à disposição. Então, o produtor conseguiu salvar bem essa parte. O calendário de chuvas também permitiu aplicações adequadas. Tivemos dias de chuvas, mas também dias de sol. Então, o controle de pragas ocorreu de forma planejada e até satisfatória.
E Carsten, pensando agora do lado da comercialização, como é que tem sido as vendas da soja por aí, até diante dessa incerteza de produção?
Então, o produtor paraguaio teve a opção de fechar soja a 350 dólares, 345 dólares a tonelada. Algumas semanas atrás, já quando o Chicago respondeu um pouco, os tal dos prêmios, os custos de exportação deram uma melhorada no Paraguai. Ano passado, nós tivemos custos de 80, 90, 100, 110 dólares por tonelada de desconto praticamente para o produtor para poder escoar a produção. Esse ano, esses prêmios estão no patamar de 40, 35, então está mais favorável. Isso permitiu algumas vendas antecipadas de 350 dólares por tonelada e alguns produtores já abraçaram essa proposta e venderam, mas um pouco tímido ainda, porque a incerteza da produção ainda estava a se confirmar. E uma parte, não quero me arriscar a jogar mais uns 20% da perspectiva de produção, talvez esteja negociada. E agora aguardando realmente se o grão vai entrar e se a qualidade do grão vai ser daquilo que se pretende, para daí começar a procurar negócios.
E com essa comercialização em dólar, Carsten, como é que as movimentações da moeda dos Estados Unidos têm influenciado ali as negociações aí no Paraguai, seja para a venda dessa soja ou seja para a compra de insumos para sequência?
Então, a gente está um pouco mais imune a essa questão cambiária, porque, se bem os nossos salários, impostos e tributos se paguem em moeda local, que é o Guarani, que também sofreu um pouco de perda diante do dólar, mas a compra dos nossos insumos e a comercialização do soja é baseado no dólar americano. Então, a gente está mais pendente e dependente da cotação de Chicago do que propriamente da cotação do dólar em relação a outras moedas. Isso, em alguns momentos, é uma vantagem, em outros momentos, é uma desvantagem, porque a gente está muito amarrado a esse sistema de dolarização e de bolsa de Chicago, mas é o que nós temos e com o que nós estamos acostumados a lidar e gostaríamos também de preservar essa modalidade de comercialização.
E para a gente encerrar, Carsten, diante de todo esse cenário que a gente destacou, como é que está a expectativa de rentabilidade do produtor para essa safra? Ainda deve dar para fechar com margens positivas?
Então, isso é justamente aquela parte que causa aflição. Depende do produtor, porque nós temos regiões onde sim tem chovido bem, onde o produtor vai fechar uma média de 3.300 quilos por hectare a um preço de 350 dólares. Ele sim vai fechar bem as contas, ele vai sair bem nesse ano. Mas aquelas regiões e micro-regiões que estão muito afetadas, onde a média vai ficar por 2 mil quilos ou menos de 2 mil quilos por hectare, com o preço atual, não fecha as contas e isso gera situações, até para nós que damos as entrevistas, às vezes o produtor está numa região, numa bolha boa, ele disse assim: mas como assim não está bom? Estou colhendo bem aqui na minha região, meu vizinho também, mas grandes regiões estão bem afetadas e isso vai pesar muito para aqueles produtores que não estão sendo contemplados com as chuvas necessárias. E um fenômeno que nós registramos já de 2 ou 3 anos é que as nossas frentes de chuva, elas vinham do sul, vinham da Argentina, passavam pelo Paraguai inteiro, ou pelo menos pela região produtiva inteira, que é o leste do Paraguai. Elas vinham do sul, passavam o sentido norte e abraçavam e cobriam todas as regiões. E isso não está acontecendo dessa maneira. Nós temos chuvas vindo do norte para o sul, descendo até uma parte, chuvas vindo do sul para o norte, entrando de novo no Brasil, no Paraná, se desviando de outras regiões. Então, o marco, vamos assim, das chuvas vindo para o Paraguai tá diferente há uns 2 anos atrás, 3 anos atrás. E a região do Neivo, por exemplo, ela vem sendo castigada com chuvas que não abraçam toda a região produtiva dele. Na nossa região, esse ano vinha bem até agora e agora as chuvas sumiram. Então, mudou um pouco aquela frente fria que vinha arrastando chuva pelo país inteiro. Isso estão sendo pancadas mais isoladas e, às vezes, afetando negativamente micro-regiões.
Carsten, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar um ponto final, pode ficar à vontade.
Muito obrigado a vocês e eu agradeço vocês aí do Brasil se preocupando também com o cenário paraguaio, explicando a nossa realidade aí para o produtor brasileiro, assim como a gente se informa das realidades agrícolas do Brasil através de vocês. Então, obrigado aí também à equipe e estamos à disposição aqui.
Carsten, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente acompanhar os trabalhos de colheita aí no Paraguai. Um abraço, até a próxima.
Valeu.
Esse é o Carsten Friedrichsen, vice-presidente da APS, Associação de Produtores de Soja, Oleaginosas e Cereais do Paraguai, conversou com a gente para mostrar um pouquinho como é que está esse desenvolvimento da soja 24-25 lá no país vizinho. Carsten destacando o cenário distinto em diferentes regiões do país, mas uma expectativa já de perda do potencial produtivo da safra de uma maneira geral. Aquela ideia inicial de passar das 10 milhões de toneladas produzidas, segundo Carsten, neste momento já é uma utopia. A expectativa é uma safra média neste momento. Claro que ainda tem muita coisa para acontecer. As primeiras lavouras começando a ser colhidas agora. Nos próximos dias, todo o país deve iniciar suas atividades. Essa colheita deve se estender até o próximo mês. E aí ainda precisa de clima para desenvolver muitas dessas lavouras. O Caixa, inclusive, destacando as previsões para os próximos dias não muito animadoras, sem previsões de chuvas. Isso pode trazer ainda mais perdas para esse potencial produtivo da soja paraguaia. Olhando para a comercialização, o Carsten destacando que há algumas semanas houve oportunidades de vendas entre 300 e 350 dólares a tonelada. Muitos produtores aproveitaram alguma parte dessa negociação, mas ainda com muito receio, justamente diante dessa incerteza do mercado, incerteza da produção para avançar com essas vendas nas contas do Carsten. Cerca de 20% dessa comercialização já efetuada lá no país. Agora, aproveitar para registrar a participação de você que está acompanhando a gente na manhã desta quarta-feira aqui no Realidades da Safra. O Marcelo Maior mandando o seu bom dia, o João Schultz também acompanhando a gente, Ricardo Bacas também mandando o seu bom dia e o Neivo Fritzen, que acabou de participar aqui com a gente ao vivo, também deixando a sua mensagem, deixando o seu bom dia. Agora vamos para mais um participante direto do Paraguai para ajudar, continuar ajudando a gente a definir um pouquinho essa safra de soja paraguaia. A Esther Storch, diretora sócia da Dasagro, já está aqui conosco. Seja muito bem-vinda, Esther. É um prazer tê-la aqui mais uma vez no Notícias Agrícolas.
Bom dia, Guilherme. Bom dia, Notícias Agrícolas. É um prazer estar com vocês novamente. Feliz 2025 para todos.
Feliz 2025 para você também, Esther. A gente está aqui falando sobre essa safra paraguaia. Recebemos o Neivo Fritzen, produtor, o Carsten Friedrichsen da APS, eles destacando cenários diferentes para o desenvolvimento da soja aí no Paraguai. É isso que você está vendo também? Realidades distintas dependendo das regiões?
Exatamente, houve aí uma mudança, né, drástica aí nas chuvas, né, e trazendo cenários bem diferentes. Então tá difícil uma leitura a nível país, né, porque são realidades muito concentradas em escalas menores, né. Então está tendo um cenário bem diferente. A região sul, onde as chuvas foram muito boas desde o início, né? Não teve uma falta de chuva na região sul, no centro-sul, né? Vamos dizer aí da altura da média aí, Alto Paraná, onde divide a região oriental do Paraguai, que é a fronteira ali de Foz do Iguaçu, ali para baixo, né? Essa região mais ao sul, ela sofreu menos com falta de chuva no início, né? Então teve um plantio dentro da janela ideal. Então agora as primeiras colheitas, logicamente, não estamos dizendo que teve uma chuva regular todo o tempo, né? Mas foi um pouco melhor do que o norte. O norte sofreu muito no início, centro-norte, principalmente a parte mais ao norte, aí fronteira com Guaíra, MS ali, né? Então, essa fronteira ali e ao oeste, né, que fica mais já na região fronteira com o Rio Paraguai, lá no, em São Pedro, né, ali teve mais uma seca um pouco mais prolongada. E aí a gente tem o quê? Hoje um cenário de início de colheita, né, uma forma ainda bastante lenta, mas já a gente percebe que tem uma aceleração nesses últimos dias na maturação, né, devido à falta de chuvas. Então agora no sul deu uma freada. As chuvas no norte continuou chovendo, que foi bom para o norte, mas também há 15 dias e algumas regiões até a última chuva foi dia 7 de dezembro, então estamos já há 31 dias, 32 dias, né, sem chuva. Essas regiões já estão sofrendo com perdas mais acentuadas. Região sul do Paraguai ainda colhendo entre 3 e até 4 toneladas por hectare, né? E a região norte, bem, colhendo aquelas primeiras sojas, né, que sofreram um pouco mais no início, com parcelas aí que são mínimos, né, de 500 toneladas por hectare, a 2.800 é o que a gente está tendo. Algumas regiões com irrigação ou que teve alguma pancada entre meio e que foi beneficiada por isso, colhendo acima de 3 ou perto de 3 toneladas por hectare, mas a maioria ainda abaixo de 3. Então, e abaixo de 2.800, muitos relatos também. É uma necessidade essas chuvas agora, né? Esses últimos dias aí, pessoal, tem recebido algumas pancadas muito manchadas, só o norte recebeu, o sul não recebeu mais nada, então está numa situação um pouco complicada, né? Temos aí, se a gente for transferir isso aí para sacos por alqueire, né? A gente está falando de centro-norte de abaixo de 90, inclusive, né? 90, 100, vamos dizer que é uma média nessa primeira fase, e o que está verde ainda, essa sim a gente acredita que vai ter aí acima de 140, né? Se chegar as chuvas, precisamos de chuva nesse final de semana. São 7 e 8 dias as últimas pancadas nessas regiões onde tem muita soja verde, mas o calor entre as 10 da manhã e as 17 horas, vento sul, reduz muito a umidade, né? Então, a expectativa aí é sempre, parece que o coração está na mão, né, Guilherme? Todo o tempo.
Está pensando na estimativa inicial de produção para o Paraguai, qual que era aquele número inicial e como é que foram sendo atualizadas essas expectativas até esse momento?
Então, Guilherme, a dezembro, né, quando essas voltaram as chuvas, a gente teve ali do dia 7 a 9 de dezembro, chuvas bem generalizadas, uma melhora bastante no quadro geral do país. Então, a gente tinha até uma expectativa de incrementar a produtividade, né? A gente já estava trabalhando em cima de 3.300 a 3.500, né, quilos por hectare, a média, né? Mas isso a gente acredita que não vai mais ser alcançado, tá? Então, a gente estava esperando 10 milhões e 200 a 10 milhões e 500, tá? De produção, uma produção recorde para o Paraguai. Seria isso dentro há um mês atrás, aproximadamente. Mas Como é depois dessas chuvas? Realmente voltou o cenário que era anterior, né? Que a gente já vinha vivendo de chuvas muito manchadas e falhadas, e inclusive em algumas regiões sem nenhuma chuva, né? Nesse período. Então a gente acaba voltando ali no cenário perto de 10 milhões. Ainda se essa chuva agora de final de semana aqui não tem uma previsão muito forte de volume, de cobertura, vai ser mais manchada. Mas ainda a gente acredita que possa chegar a superar essa, vamos dizer assim, superar a mínima de produção que a gente tinha esperado, que poderia chegar a 10 milhões, superar as 10 milhões de toneladas. Mas se essa chuva falhar, a gente possivelmente já não alcance essas 10 milhões de toneladas. É isso que a gente pode estimar nesse momento. É muito difícil porque está bastante variado, né? O que está entrando no sul agora está vindo bem. Se essa segunda soja que foi plantada depois das chuvas, né, de setembro, essas agora estão 80% mais ou menos já definidas, né, com a capacidade já de produção definida. Então, essa última chuva ia ajudar muito a compensar. E a última, as últimas parcelas precisam de chuva. Então, essa última parcela é o que vai fazer o diferencial aí. Para o norte, a gente acredita que essa segunda, a segunda, as parcelas que receberam mais chuvas vão estar melhores, vão estar perto de 3 a 3.500, mas ainda falta muito para definir a final. Então, essa última, as últimas parcelas plantadas entre final de outubro já, né? Depois do dia 20 de outubro, essas ainda precisam de duas chuvas. E essas chuvas aí é que somente para o final do mês a gente tem uma previsão boa. Acreditamos que se elas chegarem, a gente chega a 10 milhões de toneladas, mas é muito difícil prever isso hoje.
Quando é que a gente deve ter colheita se expandindo por todo o país, Esther, até para a gente ter uma ideia melhor dessa produção?
Olha, a gente acredita já, hoje, nós aqui na consultora já estamos tendo uma colheita aí, as regiões mais avançadas estão mostrando 3 a 4%, né? Mais ou menos uns 4%, algumas regiões já colhendo, mas a nível país a gente não acredita que chega a 2% hoje ainda. Nós aqui na consultora estamos com 1,5% de colheita a nível país. Nós tínhamos a previsão de estar a 5% para o dia 10, mas a gente acredita que vai adiantar um pouquinho. Se não chover, muita soja vai chegar junto, porque vai acelerar um pouco esse processo, né? Se não chover essa semana agora, final de semana, semana que vem a gente acredita que já chegue as primeiras. Vai acumular, né? Vai acumular essa soja que já está madura, e as que estão sendo dessecadas agora já estão no processo final. Então a gente acredita que no final do mês a gente possa chegar a superar até 25%, se é que essas chuvas não chegarem, né? Que a gente espera que chegue e a gente acabe dentro de um período normal. A gente tinha estimado 20% de colheita até final do mês, tá? No máximo. Então, acreditamos que isso possa se acelerar um pouquinho, tá? Mas a semana que vem já em todas as regiões vamos ter colheita.
Esther, como é que você está acompanhando a comercialização dessa soja por parte do produtor paraguaio, até diante desse cenário de incerteza de produção, né?
Os últimos dias, né, a gente tem tido aí como a chuva parou, né, o produtor também, normalmente ele acelera, ele está muito parecido à comercialização com o ano passado, a gente acredita que não mudou muita coisa esses últimos dias também, a gente não tem tido interesse e os preços também não têm ajudado, né, com essa questão dos fundamentos, né, indicando que vai ter uma produção boa, apesar dos problemas, né, pontuais que a gente está vendo, tanto na Argentina, sul do Brasil, como no Paraguai também, né? Ainda vamos ter uma colheita boa a nível país, né? E essa colheita, a nível geral, na América do Sul, pode gerar essa questão de fundamentos positivos, né? Para uma queda de preços. E essa queda de preços tem levado o produtor a não vender, né? Porque caiu o preço, né? A gente tem produtor aí que vendeu a 350 dólares a tonelada, né? A soja lá no início, quando teve uma janela boa de venda, né, de preços, mas hoje os preços aí, os prêmios têm piorado, né, E Chicago também não tem acompanhado. Hoje a gente está praticamente a 40 dólares abaixo, né, desses 350, entre 310 dólares, 315 a nível de produtor. Está bem complicado trabalhar isso, né? Então o produtor não está vendendo, não está comercializando. Acredito que vai entregar primeiro o que já comercializou e vai esperar esses preços reagirem, né? Também tem essa questão do Trump agora, né, com a posse dele, né, e esse medo aí de uma nova guerra comercial e os preços ainda pioraram. Então, os prêmios, assim, não têm melhorado. Chicago tem, ou os prêmios têm se ajustado mais com Chicago. Chicago sobe, eles acabam caindo um pouco. A gente está falando em Assunção entre 17 abaixo do mercado de maio, 17 dólares a 22, essa é a média das indicações de compradores, e o produtor não quer vender, não quer vender.
Esther, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário para a safra do Paraguai. Se você quiser deixar mais algum recado, destacar algum ponto final para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
Então, a gente acredita que aí, apesar dos indícios aí não tão positivos nesse quadro de preços, que a gente ainda consiga melhorar um bom cenário para venda, né? Melhorar um pouco isso daí, ou ao menos ter uma boa produção, né? Porque as duas coisas, produção ruim e preço ruim, não combina, né? Produtor aí tendo que se ajustar, tendo que perfilar um pouco melhor a questão de se adaptar, né? Cada vez mais a essas mudanças. Então, temos aí as indicações, ficar olhando o mercado, acompanhar um pouco esse andamento dos preços, né? E dentro dessas micro escalas aí que a gente está vendo, né, de condições de lavoura, e quem tem oportunidade de vender um pouquinho melhor, pode ficar à vontade, nos ligar, fique atento aos preços. Eu acredito que ainda temos boas oportunidades aí para frente. E desejo a todos aí uma boa colheita.
Esther, mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes. A gente seguir acompanhando o desenvolvimento e a comercialização dessa safra por aí. Um abraço, até a próxima.
Obrigado, um prazer compartilhar com você sempre.
Essa é a Esther Storch, ela é sócia-diretora da Dasagro e conversou com a gente para fazer esse balanço de desenvolvimento da safra de soja do Paraguai, como é que estão os trabalhos de colheita, as expectativas de produção e também um olhar para a comercialização. Ela está destacando as expectativas iniciais de produção do Paraguai em torno de 10,5 milhões de toneladas, mas neste momento essa produção já não deve ultrapassar mais as 10 milhões de toneladas e se as chuvas não voltarem nos próximos dias, especialmente até o próximo final de semana, essa produção deve ser revisada para ainda mais baixo diante da falta de chuvas que impacta bastante o desenvolvimento das lavouras lá do Paraguai. Aproveitar para registrar mais participação de vocês que estão acompanhando a gente ao vivo nesta quarta-feira. Carla Mendes ligada aqui com a gente, o Arthur Fernandes também desejando força para todos os agricultores. Agora vamos para aquela parte final do nosso programa, onde a gente verifica algumas notícias ligadas ao desenvolvimento, à realidade das safras no Notícias da Safra. Para começar, destaque do Notícias Agrícolas, expectativas para a segunda safra de milho aqui do Brasil. Nós ouvimos especialistas, produtores, analistas para entender um pouquinho essas projeções para a segunda safra de milho aqui no Brasil. O retrato, o cenário que a gente acompanhou foi de expectativas de aumento na produção, aumento na área cultivada, mas um alerta ligado olhando para clima e para janela. Inclusive a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, ela estima um aumento de 1% no plantio dessa segunda safra. A Abramilho, o diretor da Abramilho, o Daniel Rosa, que conversou com a gente do Notícias Agrícolas, também espera este aumento de área, esse pequeno aumento. E aí os analistas ouvidos pela gente apontam um melhor cenário de clima depois do atraso da soja. Esses trabalhos ganhar o ritmo e a expectativa é de uma boa janela para o plantio e também uma condição de mercado mais positiva, com preços para julho, para setembro, compensando o plantio do milho. E aí, diante disso, a expectativa é que o produtor aposte no milho. Inclusive, a gente trouxe há alguns dias o produtor lá de Minas Gerais, da região de Paracatu, que no ano passado não plantou milho na segunda safra, apostou no sorgo, neste ano volta a apostar no milho, 100% de plantio de milho na segunda safra. Por outro lado, esse cenário de clima na reta final da soja, com muita chuva, que pode atrasar os trabalhos, dificultar um pouquinho a logística, isso traz algum impacto, um alerta ligado para o plantio do milho, que pode ser impactado com isso, e aí esse plantio ser diminuído diante dessas estimativas iniciais. Outro destaque do Notícias Agrícolas, clima para o café. A nossa jornalista Rafaela Ribeiro conversou com o José Donizete Alves, pesquisador da UFLA, para entender um pouquinho o impacto do clima para a safra de café. Ela destaca que o longo período de estiagem, juntamente com temperaturas elevadas no Brasil, afetou significativamente a produtividade do café. Ainda não é possível mensurar o quanto, mas já é certo que a safra 25 está comprometida e será abaixo do esperado. De acordo com o José Donizete, professor da UFLA, Universidade Federal de Lavras, o clima adverso ocorreu durante um importante período para a produção de café, registrando uma fase de pré-florada. A falta de chuvas e altas temperaturas resultaram num baixo pegamento das flores e, consequentemente, no abortamento dos frutos. A expectativa do José Donizete é que a safra de 2026 possa ser mais positiva, mas, é claro, ainda tem muito caminho pela frente, tem muitas condições climáticas que ainda podem impactar e influenciar esse desenvolvimento da safra de café. A gente vai seguir acompanhando, claro, de perto aqui no Notícias Agrícolas. Outra notícia bastante importante, colheita do milho prestes a começar lá no Paraná para as lavouras de verão. O Departamento de Economia Rural, o DERAL, divulgou seu relatório semanal trazendo as condições de lavouras para o estado, apontando que as lavouras de verão se dividem entre 3% ainda em desenvolvimento vegetativo, 14% em floração, 62% em frutificação e 21% em maturação, com os trabalhos de colheita prestes a começar. Os técnicos do DERAL apontam que a maior parte do milho verão está em enchimento de grãos e as primeiras lavouras devem ser colhidas em breve. O clima se mostrou quase perfeito até a fase de enchimento de grãos, com chuvas regulares, calor durante o dia e noites com temperaturas mais baixas, mas algumas áreas sofrem com excesso de chuvas e altas temperaturas, apresentando espigas com falhas. Ao mesmo tempo, os trabalhos de plantio da segunda safra começaram ainda incipientes, não chegam a 1%, mas já são registrados também lá no estado. Ainda olhando lá para o Paraná e para os números do DERAL, destaque para a safra de soja paranaense, que alguns municípios começaram a colheita. Os técnicos do DERAL apontam que ainda de maneira tímida essa colheita avançando, enquanto a maior parte das lavouras estão sendo dessecadas para o início dessas atividades. Os técnicos do departamento destacam que parte das lavouras, o enchimento de grãos está sofrendo com altas temperaturas e faltas de chuvas, como a gente vem acompanhando aqui ao longo da nossa programação do Realidades da Safra. Até o momento, a colheita ainda não soma 1% do total semeado no estado, com 12% das áreas em fase de maturação, 64% em frutificação, 18% em floração e 6% ainda em desenvolvimento vegetativo. Para a gente encerrar essa rodada de notícias, destaques do CPEA para a safra de arroz aqui no Brasil. Expectativa de produção sendo a maior dos últimos 7 anos e a mundial também recorde. O CPEA destaca que o recorde de preços no mercado interno de arroz em 2024 deve refletir em rentabilidade positiva com a cultura ao longo de 2025, além de resultar em crescimento de área no Brasil. Segundo os pesquisadores do CPEA, o maior excedente doméstico deve reduzir a necessidade de importação, bem como favorecer as exportações. Inclusive, de um nível mundial, as condições das lavouras são consideradas boas e praticamente todos os principais países produtores, o que deve contribuir para uma produção recorde na safra 24-25, conforme os pesquisadores do centro. Esse foi o Realidades da Safra de hoje, esse momento do Notícias Agrícolas para a gente fazer um giro pelo Brasil, visitar inclusive os nossos países vizinhos, como hoje a gente fez com a safra do Paraguai, para trazer para você a realidade do desenvolvimento das lavouras nas mais diferentes regiões do Brasil. É o momento para você, produtor rural, trazer a sua realidade, o que está acontecendo na sua lavoura, para ajudar a gente a montar esse quadro, esse cenário do desenvolvimento aqui no Brasil, para mostrar para todo mundo como é que está o desenvolvimento nas mais diferentes regiões nacionais. Mas amanhã tem episódio novo, tem novo programa Realidades da Safra, todos os dias às 9 horas da manhã aqui no Notícias Agrícolas. A gente espera você e eu te encontro amanhã aqui no Notícias Agrícolas e no Realidades da Safra. Até lá!